Bom, tem um assunto importante que tem chamado também a atenção de você de casa, que é a isenção para motos nos pedágios. Discussão do Ministério dos Transportes, o deputado Alex Brasil discute essas soluções junto ao Ministério do Transporte, inclusive o deputado estadual esteve em Brasília, o deputado Alex Brasil, para tratar da gestão das rodovias federais aqui em Santa Catarina. Entre os temas abordados, claro que se destacou, né, essa proposta de criar corredores exclusivos para motocicletas nos pedágios. Bom, vamos trazer detalhes. Tenho o prazer de conversar às 9 horas e 12 minutos com o deputado Alex Brasil. Deputado, muito obrigado pela atenção com a Rádio Marconi, com os municípios aqui do Sul Catarinense. Como vai, deputado? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar contigo aqui mais uma vez.
Prazer é nosso em ouvi-lo outra vez. Deputado, como foi essa conversa em Brasília, deputado, né? E é claro que desde esta divulgação chamou muito, tem chamado bastante a atenção essa proposta, né? Uma iniciativa que me parece leva em conta a questão das motocicletas, com questão de desgaste e coisa parecida. Mas, na verdade, eu gostaria de ouvi-lo especialmente, primeiro, como começou, né, essa proposta e como foi também essa conversa junto ao Ministério dos Transportes, deputado. À vontade.
Perfeito. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo sobre esse tema, um tema que é realmente muito importante para o Estado de Santa Catarina. E deixar claro que, a princípio, isso se resolve via governo federal, né? Porque é uma BR, nós não estamos falando de uma SC. Então, a gente, como deputado estadual, o único caminho para conseguir resolver isso é realmente buscando quem tem a responsabilidade por esse trecho da nossa BR-101, que é um trecho que vai ali dos Morros dos Cavalos até a divisa com o estado do Paraná. E que, nesse momento, está licenciado, né? Tipo, quem toma conta ali é a Arteris, que é a concessionária que assumiu as demandas desse trecho, né, da nossa rodovia. Então, como que isso se deu? Como é uma demanda muito recorrente no meu gabinete, das pessoas virem pedir ajuda nesse sentido, a gente percebeu que nós estávamos no momento de repactuação, ou seja, onde o contrato com a Arteris está sendo analisado para ser refeito, principalmente para tratar a questão do Morro dos Cavalos, tratar ali a questão do eixo que envolve a região de Itajaí, porque é um gargalo, quem passa por ali pela BR sabe a dificuldade que é hoje de transitar por aquela parte ali da rodovia. E já que nós estamos no momento de refazer esse contrato com a Arteris, eu entendi que era o melhor momento para a gente conversar com a NTT, que é quem fiscaliza e administra essa situação. E aí nós fomos até a NTT, conseguimos ser atendido, muito bem atendido por sinal, e conseguimos fazer com que eles entendessem a necessidade de se colocar isso também no novo contrato, de se criar uma cancela ali, uma passagem exclusiva para motos, e criando esse corredor exclusivo para motos, a gente poder também trabalhar a questão da isenção das motos. Quando a gente fala em isenção das motos, a gente tem uma justificativa plausível por conta de que uma moto desgasta muito pouco o asfalto, se comparada aos nossos veículos de passeio urbano ou até mesmo aos caminhões. Então a gente tem como equalizar isso e procurar isentar as motos. Mas para isso a gente precisa ter um corredor exclusivo. E quando a gente também fala em corredor exclusivo, a gente está falando em salvar vidas. Porque isso foi depois conversado com a Arteris, após a reunião com a NTT eu consegui finalmente ser atendido pela Arteris. Ambos sinalizaram positivamente para colocar isso num novo contrato, como uma espécie de um acordo feito entre as partes. E quando a gente fala nesse corredor exclusivo, ficou muito claro também para a NTT e para a Arteris que a gente, ao fazer isso, a gente está salvando vidas, porque quando uma moto tem que pegar o mesmo corredor de um caminhão, se ele perde o freio na hora de uma cancela, que às vezes não abre, alguma coisa dá errado ali, ele bate num carro, ele causa um prejuízo, mas muitas vezes não causa perda de vida. Mas se ele bate numa moto, e já aconteceu, e o próprio pessoal da Arteris me relatou isso, muitas vezes, de o caminhão não conseguir frear e chegar e levar a moto junto, e logicamente ali acaba ceifando uma vida. Então a gente também está falando da proteção à vida ao criar um corredor exclusivo e específico para motos.
Me parece, deputado, que nós temos dentro dessa proposta, como o senhor mesmo nos explica, três eixos fundamentais, porque aí se retrata uma questão e até uma garantia, né, de justiça, quem sabe mobilidade e segurança, né? Não, deputado?
Exato. E é por isso que a gente precisa com que esses órgãos competentes todos estejam alinhados, né? Então, a gente, como deputado estadual, não caberia, através da Assembleia Legislativa, simplesmente tentar resolver isso num projeto de lei, porque envolve uma rodovia federal. A gente não pode legislar sobre isso. Mas nesse caso aqui, eu acho que todos estão se utilizando do bom senso em entender que, já que vai haver um contrato novo, que a gente possa colocar isso. E, lógico, resolvendo a parte da artéria, depois a gente desce e também conversa com a CCR, já porque daí teremos sim um exemplo dentro do nosso estado funcionando bem, para resolver também essa parte sul, que vai daí do Morro dos Cavalos até o Rio Grande do Sul, que quem controla seria a CCR. Como nós já temos bons exemplos, isso foi conversado com a Arteris, no estado de São Paulo, onde tem o corredor exclusivo de motos, onde eles inclusive já me relataram que eles já começaram um estudo para entender como é que foi feito em São Paulo, que é o corredor azul que eles chamam lá, e aí as motos passam direto, passam com isenção. Então nós não estamos inventando a roda, né? Nós já estamos olhando para onde a coisa funciona e funciona bem, para trazer essas melhorias aqui para o estado de Santa Catarina, com comprometimento tanto da Arteris como da NTT, de que dessa vez vão resolver a nossa situação.
Bom, é claro que essa resposta ela pode ser um pouco difícil, mas, deputado, observando neste momento, né, digamos assim, numa situação de tendência, pelo que o senhor tem observado, né, e de novo, né, estamos falando de uma esfera federal, porque afinal de contas, é uma BR. Mas o senhor acha que o caminho, a tendência é de um resultado positivo, pode ter alguma burocracia? Que leitura o senhor faz, dessa situação, falando de questão federal?
O que eu percebo é assim: nós temos agora uma janela de 4 meses, onde esse prazo já correu, provavelmente agora deve estar faltando aí menos do que isso, entre 3, 2 meses e meio, porque esse contrato novo está passando, né, pela essa questão burocrática deles, que envolve inclusive também o Tribunal de Contas, porque veio uma comissão lá de Brasília, onde o pessoal da Arteris pegou uma van, colocou esse pessoal da comissão, levou no Morro do Cavalo, levou no trecho de Itajaí. Enfim, então eles estão nessa janela de 4 meses para fechar todas essas pontas dos contratos. Eu me coloquei inteiramente à disposição, tanto da NTT como do pessoal da Arteris, para qualquer novo evento, qualquer mudança daquilo que nós já estamos acordados, a gente poder estar conversando, dialogando. Mas eu quero realmente aceitar de que em 4 meses, quando se finalizar e bater o martelo no novo contrato, todos os ajustes que têm que ser feitos, nós não estamos falando só dessa situação nossa, que é importante da moto, mas estamos tentando resolver também a questão lá do Vale do Itajaí, das nossas marginais, que envolve também a questão da BR para desafogar um pouco o trânsito. Estamos falando do Morro do Cavalo, se vai ser túnel, se vai ser duplicação, se vai ser aquele outro contorno que o governo prometeu ajudar. Enfim, nós estamos falando de uma série de situações que tem que ser resolvida em 4 meses para ir para o papel, assinar o contrato, e aí sim nós vamos para a execução disso tudo. E como nossa principal demanda nesse momento aqui, falando sobre a questão da moto, essas cancelas isoladas para moto, né, tipo uma via única só para moto, a gente acha que essa seria uma das primeiras coisas a serem feitas, porque é a mais fácil de ser feita, né? E como eles já também me prometeram que estão analisando o que está sendo feito, da forma como está sendo feito em São Paulo, eu quero acreditar que já no início do ano que vem, e a gente vai estar vigilante sobre isso, a gente já possa ter aí boas respostas e a execução sendo feita sobre isso.
Perfeito. 9h20, eu converso aqui na Rádio Marconi com o deputado estadual por Santa Catarina, pelo PL, o deputado Alex Brasil está conversando conosco mais uma vez. Deixa eu aproveitar, deputado, o contato e agora mudando de assunto, vamos, se o senhor é possível, fazer uma análise política, vamos falar um pouco de política desse momento. Estamos no ano 2026 chegando, é muito rápido, é ano eleitoral. Mas como é que o senhor tem visto esses últimos movimentos que aconteceram, desde a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, projeção para 2026, como o PL de Santa Catarina tem acompanhado isso? Queremos ouvi-lo, deputado, em relação ao momento político.
O momento político para nós do PL é um momento triste, né? Com o nosso principal líder preso, eu considero ser uma prisão totalmente injusta, sem fundamento, baseada apenas em delações que o próprio delator muitas vezes veio ao público dizer que estava sendo feito de uma forma totalmente conduzida por quem estava ouvindo ele, que só aceitava ouvir aquilo que eles queriam como realidade e não como provas apresentadas. Então, isso para mim é uma injustiça muito grande com um homem honrado que você viu que já viraram ele do avesso e nunca conseguiram pegar ele em um único ato de corrupção. E nesse momento está lá preso por um suposto golpe sem ter utilizado uma arma, um golpe que ele sequer estava no país, um golpe que dizem que senhoras com bandeira e Bíblia na mão estavam tentando dar um golpe de Estado. Então, essa conta para mim não fecha. Mas, independente disso, nós temos aí no ano que vem uma eleição, uma oportunidade de mudar esse país, né, de guinar novamente ele para um país sério, um país ordeiro, que respeita a sua população, a sua nação. E a gente, eu torço, eu não faço parte dessa pauta da anistia por ser da Assembleia Legislativa, e essa pauta está tramitando no Congresso, mas eu torço com que as nossas lideranças consigam, o quanto antes, fazer essa propositura da anistia avançar no nosso Congresso para tirar uma série de injustiças que vem acontecendo no país, né? Não apenas com Bolsonaro, mas com mães de famílias que foram condenadas a 14 anos, 17 anos, por escrever com batom numa estátua. Isso também é um absurdo, né? Ninguém pode concordar com algo assim. E a gente aqui no Estado de Santa Catarina tentar fortalecer cada vez mais o nosso time em relação ao que o catarinense deseja, como bons representantes do Estado, para que a gente continue fazendo o Estado de Santa Catarina um dos estados mais procurados para se viver. Tanto é verdade que a gente hoje é, sem sombra de dúvida, o estado que mais vem recebendo pessoas tentando uma nova chance de vida por aqui, né?
Perfeito. 9h23, conversamos com o deputado estadual Alex Brasil. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela atenção conosco aqui do sul do estado. Uma boa semana, deputado. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia. Em breve estaremos juntos novamente.
Um grande abraço.